Hello and welcome to this interview. I'm Megan Gibson, your conference co-host. Today, I'm delighted to be bringing you an interview with Mapu, a spiritual leader and musician born in the Western Amazon of the Huni-Kun ethnic group. He's interviewed by Ana Carolina Simas via our partnership with El Puente, a foundation for facilitating grants and investments into projects owned by, operated by, and supporting Indigenous peoples and nations. El Puente was founded by Woven Science. El Puente, meaning the bridge in Spanish, acts as an intercultural bridge between Indigenous peoples, local communities, and other cultures, developing models of reparations, reciprocity, to support Indigenous biocultural regeneration. Mapu's story is incredibly compelling and brings to light the reality of the long history of plant medicine practices in the Amazon and the persecution Indigenous people have faced as a result. It was only in the 80s that plant medicine left the Amazon and was available more widely because that's also when it was again legal for the Indigenous people to use it again. They were killed, burned, and pushed off their land before that. It's a context we can't turn away from when thinking about the popularization of ayahuasca and other plant medicines. What does reciprocity look like? How does regeneration of these ecosystems happen? And how do Indigenous people restore and protect their sovereignty? These are the stories and questions Ana Carolina and Mapu are discussing today. The interview is conducted in Portuguese, but there are subtitles in English throughout. One of the first things Mapu says is, "The Amazon is my home, and the Amazon is your home." Mapu shares his whole heart with us in this interview, and stay to the end to hear his beautiful voice in song.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa sessão da conferência Psychedelic Super Conference. E estamos aqui hoje para entrevistar Mapu Huni-Kun. Mapu é um líder espiritual e músico nascido na Amazônia Ocidental, da etnia Huni-Kun. A gente vai ouvir um pouco aqui hoje sobre a história dele, história de vida de Mapu, os projetos atuais nos quais ele está envolvido, para a gente falar um pouco também aí sobre reciprocidade, reparação e essa relação intercultural entre pessoas de fora da Amazônia e os povos indígenas e povos tradicionais. Eu sou Ana Carolina, desde os 15 anos de idade eu aprendo, estudo as medicinas da floresta, com os povos da floresta, principalmente a ayahuasca e na linha do Santo Daime, e tenho também uma linha, né, fui orientada pela medicina aí na minha formação, também acadêmica, então fiz um doutorado em comunicação e cultura, e através desse estudo, desse doutorado, trabalhei aí com comunidades tradicionais na Amazônia e venho, nos últimos 15 anos, nesse apoio, nessa interação, nesse aprendizado com as nossas medicinas e com a floresta. Então vamos lá, Mapu, bem-vindo aqui à nossa conferência, uma alegria muito grande estar com você aqui hoje, poder entrevistá-lo e poder anfitriar essa oportunidade de pessoas do mundo todo ouvirem um pouquinho da sua história, conhecerem seu trabalho com as medicinas e também com seu povo, né, e com a floresta. Então, Mapu, queria começar te pedindo para contar um pouquinho da sua história de vida, porque ela é uma história muito inspiradora e acho que é muito exemplar, né, da história de vários outros povos e pessoas indígenas da Amazônia. Ela reflete muito bem os desafios que vocês vivenciam e também as conquistas, né? A luta não é à toa, e também as conquistas que vocês têm realizado. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, de onde você veio, o que que você já passou e o que que você anda fazendo.
Tá bom. Então, eu começo a falar dizendo que a Amazônia é minha casa e a Amazônia é sua casa. É um grande prazer, né? Eu sou Mapu Huni-Kun, do povo Huni-Kun aqui do estado do Acre, e aonde nós somos espalhados em seis regiões do estado, onde somos no total de 17 mil habitantes do povo Huni-Kun. Hoje, como líder espiritual e músico, eu vou contar um pouco da minha história, né? O nosso povo, na verdade, para ser um líder espiritual, a gente não escolhe, a gente é escolhido. Então, hoje, para mim ser esse líder espiritual, eu fui escolhido pelo meu avô, né? E desde pequeno ele começou a trazer esses ensinamentos para mim, desde meus 6 anos de idade, né? Ele começou a passar os conhecimentos, a como a gente tem contato com a natureza, como a gente faz os preparos com as medicinas sagradas, né? Como é que nós temos que trabalhar com ela, né? Então, a minha terra indígena, da onde eu nasci, me criei, na fronteira do Peru, que fica terra indígena Kaxinawá, Xaneca do Rio Breu, pertencente Marechal Taumaturgo, né? Então, eu nasci e me criei na aldeia, né? Vivi a maior parte da minha vida com meu avô, né? E ele que foi o meu grande professor, me ensinando sobre como é a responsabilidade de um líder espiritual. Desde meus 12 anos, eu assumi como liderança, vice-liderança do meu pai, né? Então, comecei também a trabalhar como liderança do, né, cacique da terra indígena, né? E também líder espiritual. Com os 17 anos, eu criei o primeiro grupo de pesquisa das plantas sagradas com meu povo. Então, comecei fazer o preparo, comecei a buscar entender melhor como é que é exatamente a nossa geração, né, lá atrás, né, usava. E foi aonde eu comecei a descobrir com a história do meu avô que a gente só teve liberdade de usar nossas plantas sagradas de 1988. Até 1988 para trás, a gente não podia usar. Nossos anciões, os nossos líderes espirituais, eles eram mortos, queimados, porque as igrejas evangélicas entravam e começavam a punir, porque dizendo que os nossos trabalhos espirituais, ele não era de Deus. E aí, então, começaram a queimar, matar muitos líderes espirituais. Então, a gente é um povo que vem de uma grande repressão, de um grande massacre que a gente vem passando, né? E hoje tem essa geração dando continuidade, né? A partir de 1988, a gente garantiu o nosso direito de viver a nossa tradição. Então, a partir dali, eu sou de 1988, que já é 35 anos. Então, não é muito tempo, né? Nós temos 35 anos de libertação, de a gente viver da forma que nós podemos viver, que é a nossa cultura tradicional. Então, eu passei o tempo da minha juventude na terra indígena, trabalhando, estudando as medicinas, mas senti a necessidade de vir para a cidade para estudar, né? Estudar o direito, já que existe muito direito nas instituições, muitas leis aprovadas, só que por a gente não conhecer, não funciona. Então, eu decidi vir em 2012, foi a data que eu saí da minha terra indígena para a cidade. E quando eu cheguei na cidade, eu me deparei no mundo totalmente do individual. Na terra indígena, a gente vive no mundo do coletivo, né? A gente sempre é do acolher, não importa de onde vem, mas a gente acolhe, a gente tem casa para dormir, tem comida, vai ganhar amigos para conversar. E quando chega na cidade, não existe isso. A cidade é totalmente do mundo individual. Quando eu cheguei na cidade, eu me deparei com um sistema totalmente ao contrário da minha cultura, né? E para mim, fiquei 3 meses em situação de vulnerabilidade social. Eu vivia no meio das portas de casas, dormindo em beira de rio, nos barcos que as pessoas traziam, aqueles gado que os boiadeiros trazendo, deixavam os barcos, eu ia lá, tava minha rede, dormia lá. Então, 3 meses eu fiquei assim na situação, sem saber onde dormir, sem saber o que comer. Porque no meu entendimento, eu ia chegar na cidade, alguém ia me receber e eu ia ajudar tudo que era preciso, mas também, ao mesmo tempo, ia ter a oportunidade de estudar. Mas não tive, então fiquei nessa situação. Só que chegou um momento que não dava mais de viver desse formato, né? Então eu tive que buscar um meio. E foi o meio que eu encontrei, foi fazer propaganda para as lojas, né, de móveis que estavam em promoção. Então eu comecei a tocar teclado, cantar um forró e falar das propagandas da loja. Ah, tem um celular que está em promoção, você pode dar entrada de tanto, pode parcelar por tantas vezes, dar um presente para sua mãe. E eu comecei a trazer isso. Então, assim, deu um pouco certo, porque eu fiquei 3 anos, de 2012 a final de 2014, eu fiquei nesse mundo. Aí comecei a tocar para aniversário, para balneário, eu entrei em praça pública, né? Só que aí eu sempre falo que eu fui tirado com a minha ancestralidade novamente de novo. Porque chegou um momento que a minha ancestralidade me chamou de volta, me mostrou o meu verdadeiro caminho, qual era o meu papel aqui como ser humano, filho da terra, o que exatamente eu tinha vindo fazer aqui. Me mostrou que exatamente o meu papel era de levar cura para a humanidade, não era para ficar bebendo, não era para ficar cantando forró, não era para ficar no meio de toda essa loucura de mundo de ilusão. Meu papel era de poder equilibrar a energia da humanidade e fazer as pessoas viver o amor não próprio, o amor não só ali individual, mas o amor universal, o amor com toda a humanidade. A gente abrir o coração e sentir o universo inteiro, a gente se colocar como um grão de areia que estamos se integrando na Terra e a gente se sente parte de um todo, né? Então, esse chamado me veio e eu saí desse caminho. E hoje eu estou na capital de Rio Branco, né? Vim de Cruzeiro do Sul, vim para a capital de Rio Branco. E quando cheguei na capital de Rio Branco, eu me deparei com uma situação de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. São as primeiras pessoas que saíram da terra indígena também buscar estudo, trabalho, melhoria de vida. E depararam no mundo do individual que se perderam e, de certa forma, não conseguiram se equilibrar e estavam nessa situação. Em 2015, foi aí, a partir desse momento, que nasceu um projeto de fortalecimento da identidade cultural do meu povo, que é para poder fortalecer a cultura para os povos que vivem na cidade, que não estão mais praticando a sua tradição, que não estão mais falando a sua língua, que não estão mais comendo a sua comida, a sua gastronomia riquíssima que nós temos, né? As crianças que estão nascendo não sabem mais da história, não sabem mais dos rezos, não sabem mais dos grafismos, não sabem mais falar, não tem mais o dialeto, estão esquecendo. Então, a partir dali foi que eu criei esse projeto de fortalecimento da identidade cultural do meu povo. Eu fui para Plácido de Castro, entramos numa terra que foi cedida pelo prefeito, moramos 2 anos e meio lá. Eu levei 7 famílias tirando da cidade, no total de 36 pessoas. Lá eu sofri bastante, porque foi um primeiro choque que eu senti na minha vida do que meus ancestrais passaram. Eu, com 23 anos, eu fui ameaçado de morte na via pública, onde a gente estava dando palestras de educação ambiental nas escolas, parceria com a Universidade Federal do Acre, com reflorestamento, com um grupo de engenharia florestal, né, com um grupo de professores de nutrição para falar da gastronomia, com revitalização do parque, levando as pessoas para visitar. A gente estava levando a economia para o município, levando a nossa cultura, que as pessoas não conheciam. Então, ao mesmo tempo, tinha um interesse por trás, e foi a partir do momento que a gente sofreu isso. Eu, como liderança, fui a primeira pessoa que sofreu esse ataque, que foi essa ameaça de morte. E a partir dali, eu busquei a medicina da ayahuasca. Eu falei, mas como meus ancestrais passaram por isso, e hoje eu estou também passando por isso, muitos ancestrais morreram, muitas lideranças estão morrendo por causa de terra, e eu não estou cometendo nada, eu não estou incomodando ninguém. Eu estou aqui reflorestando a terra, estou cuidando da floresta, mas por que que eu estou sendo ameaçado de morte? E aí eu tomei a medicina da ayahuasca e perguntei por quê. Aí ela me mostrou desde 1500, né? Naquela época era 1519, né? 2019, ano de luta, e a gente não tinha saído de nenhum lugar. Todas as terras que a gente estava eram da União. A terra indígena são tudo da União, não é terra do povo indígena. A gente é simplesmente como um cuidador. Qualquer momento muda de lei, a gente não tem nada. Tomaram tudo de nós. Tiraram tudo, impediram a gente usar nossa cultura, nossa tradição, tomaram o território, tomaram tudo. E hoje a gente está refém de um sistema que nos agride, que vem nos oprimindo, que vem exterminando um povo milenar que vem trabalhando pela sustentabilidade e também pela preservação da natureza, do oxigênio, da água, da vida da humanidade. A gente é um povo que se preocupa e que vem lutando de uma forma coletiva, se preocupando com as mudanças climáticas. Então, a medicina da ayahuasca foi muito, muito claro. Se você quer fazer alguma coisa pelo seu povo, você vai ter que entrar no sistema. Eu falei, entrar no sistema? Como assim entrar no sistema? Falou, você vai ter que comprar uma terra. E foi aí que eu me conectei com meu avô, porque ele falou assim uma vez: meu filho, vai chegar um momento que você vai ser provado pelo ser humano, filho da terra, aqueles que estão perdidos. Você vai ser provocado e você vai encontrar o verdadeiro caminho para fazer algo pelo seu povo. E a partir dali eu me lembrei, aí eu falei: poxa, agora está chegando a hora que o meu avô me falou. E ele tem um lugar no plano que está te esperando, que é o paraíso, aonde você vai estar, e as pessoas vão estar lá onde você estiver. Aquele que pisar naquela terra vai entender o valor da preservação do meio ambiente. Vai entender o porquê que tanto nós preservamos. E até hoje eu vivo isso no dia a dia, no meu sonho, nas minhas consagrações da medicina da ayahuasca, que eu vejo esse templo sagrado já preparado, só que precisamos unir forças para a gente exatamente deixar esse templo que está coberto, que as pessoas não conseguem ver. Nós temos que descobrir esse templo para a humanidade acessar e entender a importância da existência do nosso povo e também da importância da preservação do meio ambiente. Que isso é agora. O tempo que nós temos é agora para a gente impedir uma grande tragédia que pode acontecer. Na minha ancestralidade, eu sempre venho tendo essa orientação. Se nós não agir agora pela preservação, todos nós, seres humanos, vamos passar por uma grande tempestade que vamos pagar um preço muito caro e talvez vai ser até difícil a gente voltar a equilibrar as mudanças climáticas que vai estar vindo e todos nós vamos estar pagando. Então, isso é uma grande preocupação. Por isso que eu assumi essa responsabilidade de poder comprar uma terra, de poder montar um centro, de poder ser uma base para apoiar o meu povo, para que eles não fiquem em situação de vulnerabilidade social, para que apoie a juventude que quer estudar, para aqueles que estão entrando na universidade, para aqueles que estão cursando um curso técnico, para aqueles que realmente querem fazer um estudo do inglês. Então, a gente está criando essa base para a gente dar esse apoio. Tanto as pessoas que vêm em problema de doença, que às vezes é cirurgia, que só é o médico que consegue fazer. Então, a gente está criando essa base para ser esse apoio, para poder realmente acolher a nossa família e não deixar nessa situação de vulnerabilidade social. Então, hoje, né, estou aqui em Rio Branco. O nome do nosso centro é Juan Carullo Xibu, né? A gente faz trabalho com as medicinas sagradas aqui. A gente já tem um templo sagrado, né? E a terra é muito pequena aqui que eu comprei, é 11 hectares, então tá bem pequenininho. E a gente atende uma quantidade de pessoas. Só para vocês terem noção, só na capital de Rio Branco tem 7 mil indígenas que nós precisamos atender. E 11 hectares não consegue, porque nós queremos trazer a autonomia de sustentabilidade na questão da agricultura ecológica, de fazer o nosso plantio da nossa banana sem veneno, da nossa macaxeira, das nossas batatas, usando as épocas da lua, as épocas do mês, para a gente ir plantando, porque nós tem toda essa dinâmica. Para plantar a banana tem que ser na lua cheia, tem que usar a lua para plantar, tem que usar a macaxeira, tem que ter a data certa também para plantar cana, para plantar abóbora, todo, cada legume nós temos o tempo certo que a gente planta, que aí dá bom, porque senão a gente tem que usar veneno. Por isso que essas pessoas estão usando veneno, porque eles não estão usando essas dinâmicas. Eles estão plantando qualquer tempo e coloca veneno para dar bom. Mas a gente não tem veneno, a gente usa a natureza. A natureza, ela dá tudo para nós. Se nós plantar na época certa e no dia certo, não tem por que dar errado. Vai dar uma planta, vai dar muitos frutos, vai dar, né, os nossos legumes com muita abundância. Então, nós não precisamos usar veneno. Então, isso a gente está trabalhando aqui no nosso centro para trazer essa autonomia, né? E hoje a gente vê uma grande necessidade de comprar terra maior para poder trazer exatamente isso, para ter uma farmácia viva, para ser um centro de pesquisa das plantas sagradas, para que a gente possa mostrar para o mundo aonde está a nossa cura, aonde está a nossa farmácia viva. É na floresta. Se a gente está queimando a natureza, estamos queimando nossas medicinas, estamos destruindo a nossa medicina, onde nós podemos trazer a cura de muitas doenças que nós temos. Né? Nós estamos destruindo vidas porque aquelas plantas estão produzindo oxigênio para nós respirar. Sem ar, a gente não vive. Aquelas plantas estão produzindo água, estão tá filtrando a água mais pura para a gente beber. E se nós estamos destruindo a nossa água que nós vamos beber. Isso está trazendo vários tipos de doenças porque nós estamos deixando, né, a natureza. Né, derrubando a natureza e poluindo a terra, e aí a terra não tem como filtrar, e vem todo veneno dentro dessa água que a gente está bebendo e está nos destruindo. Então a gente está cavando o buraco para nós mesmos. Então, isso essa é uma grande preocupação, né, de uma história que vem lá atrás. Fui preparado pelo meu avô, vivi na aldeia, conheci todas as plantas medicinais. Hoje eu sou um líder espiritual reconhecido tanto no Brasil e fora do Brasil. Já andei em 17 países levando essas medicinas sagradas para a cura da humanidade. Isso é a nossa missão, mas ao mesmo tempo a gente vem convidando os irmãos e irmãs que possam estar junto de todos nós para a gente lutar. Às vezes as pessoas falam assim: ah, vamos proteger a floresta. Mas a floresta em si não tem como se manter. Nós temos que proteger quem está protegendo a floresta. E quem está protegendo a floresta é nós, povos originários. Se der força para nós, continua a floresta preservada, porque nós estamos cuidando da floresta. Não é só cuidar da natureza, mas tem que cuidar de quem está cuidando da natureza, né? Então, por isso, hoje, nós, povos originários, a gente apelo para que nós realmente possamos se juntar. Hoje, um exemplo, a gente está numa luta aí de uma compra de terra de uma fazenda de 630 hectares de pasto, só capim. Não tem nada mais, só capim. E as pessoas estão vendendo e nós queremos comprar para reflorestar tudo. Nós queremos trazer a floresta de volta. Nós estamos com força de vontade e acreditamos que nós possamos reflorestar aquela floresta que foi acabado, que foi destruído. Mas para isso nós precisamos comprar. E por isso eu convido o irmão e irmã, parceiro, que queira contribuir com o equilíbrio do sistema das mudanças climáticas, se junte a nós. Hoje nós temos o braço e a mão para plantar, para reflorestar, mas nós não temos dinheiro. E quem tem dinheiro, então entra com seu dinheiro, porque nós entra com a mão de obra e nós vamos fazer tudo isso acontecer. Eu acho que é isso, cada um entra com o que tem e a gente faz as coisas acontecer. Então a gente deixa esse convite, né, da Irmandade que possa realmente contribuir para que nós possamos realmente devolver a floresta de volta. Isso é a nossa maior sonho, é uma realização que nós vamos estar fazendo e vamos trazer muitas vidas de volta, vamos equilibrar de certa forma aquele espaço que foi destruído. Né? Então, eu pude resumir um pouco, né, demais, mas se tiver alguma pergunta aí, pode colocar que eu estou aqui disposto para responder.
Agradecida, Mapu, sempre muito bom ouvir você, ouvir sua história, né? Como eu disse no começo, uma história bem inspiradora, eu acho que para todos, né? Indígenas, não indígenas. E eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez, você contou um pouco sobre como foi esse processo de comprar essa primeira terra, onde está hoje o centro aí, Juan Cairo Xingu. E esse processo teve a ver com esse contato também seu, né? Com essa expansão da medicina, nessa sua jornada, né? Cerimônias, você recebeu também apoios, né, de outras pessoas. Então, a gente está aqui numa conferência que fala também sobre a necessidade de reparação de todo o processo colonial, né, que indígenas sofreram e povos nativos aí no mundo todo, e aí estamos falando aqui especialmente do contexto do Brasil e da Amazônia, necessidade de reparação desse processo colonial e também de reciprocidade nessas relações interculturais aí entre povos tradicionais da floresta e outros que venham a conhecer essa cultura ou venham a conhecer essa medicina, sejam de outras partes do Brasil e principalmente do mundo, né, do norte global. Então, como no seu ponto de vista, como essa relação ela pode ser boa, né, para todos os lados? Pode ser interessante, muitas pessoas do mundo recebendo as curas e benefícios das medicinas, e aí, no caso, estamos falando especialmente da Ayahuasca, né, Nishipan, e como isso retorna para vocês também, né? Se você puder contar um pouquinho sobre como foi esse processo da aquisição da terra aí do centro e desse outro momento que vocês estão vivendo agora também, né, de uma nova terra. E como que você vê isso, né, assim, esses apoios, essa relação de reciprocidade com aliados aí do mundo todo?
Tá. Então, realmente, eu comprei essa terra, foi 7 anos de trabalho com as medicinas sagradas, né? Viajei, como falei, já fiz 7 países diferentes. E foi um pouco difícil nesse processo, porque quando você chega assim, ah, eu quero comprar uma terra, as pessoas falam, mas você não tem terra indígena? Né, as pessoas fazem essa pergunta e eu falei, sim, nós temos terra indígena, mas aonde está a nossa autonomia? Né, terra indígena é da União. Até hoje a gente não teve reconhecimento de dizer, ah, é nosso. O que que é nosso aqui? O que que nós queremos deixar de legado para nossas futuras gerações? Tá aí, tem um marco temporal que está aí para reduzir as terras indígenas. Então, o que é nosso? Né, o que que está realmente dando autonomia para nós. Então, eu enfrentei muito essas perguntas, né? E as pessoas, ah, não precisa, você não precisa comprar terra, porque tem terra indígena e tudo mais, né? Então, assim, foi um pouco difícil e foi 7 anos de trabalho para mim poder realmente chegar a uma conclusão de comprar terra. Aqui, para chegar em 11 hectares, eu comecei a comprar 2 hectares, depois 5 hectares, depois 3 hectares, depois mais 2 hectares, e assim foi chegando nessas 11 hectares. Mas foi a forma que eu encontrei de poder, de certa forma, chegar a essa aquisição, de levar a cura, de contribuir, né? De levar a medicina, de certa forma, equilibrar a energia das pessoas que estão participando do trabalho, e a partir dali as pessoas pagam uma taxa. E essa taxa a gente foi juntando para poder comprar essa terra. Então, imagina quantas pessoas contribuíram para fazer uma vivência, para se limpar, para se curar, para poder limpar sua consciência, mas ao mesmo tempo ajudaram, também, de certa forma, contribuíram para a gente poder adquirir uma terra, para que hoje a gente tivesse um pouquinho de mais autonomia para poder trabalhar num projeto social e ajudar as famílias que estão em vulnerabilidade social, né? Então, assim, a gente teve esse movimento. A gente, logo quando eu estava num processo de finalizar a compra da terra, a gente sofreu um incêndio de 5 hectares, que tinha a única floresta que tinha nessas 11 hectares, 5 hectares era de floresta, queimou tudo. Ficou cinza. E foi a época que eu conheci, né, a Boa Foundation, né, uma organização. E eles, né, em parceria fizeram um movimento e aonde fizeram uma campanha e aí deram uma contribuição para a gente. Foi a partir dali que a gente pôde, fazer um projeto de reflorestamento dessa terra, né? Fizemos esse projeto de reflorestamento. Hoje, graças a Deus, plantamos 5 mil mudas de madeiras de lei aqui nessas 11 hectares. Está tudo reflorestado. Se chegar hoje, graças a Deus, em todo lugar você vê uma planta nascendo, copaíba, né, buriti, açaí, mateiro, andiroba, cumaru-citim, castanheira, né, e vários outros tipos de planta que a gente plantamos, né, amarelão e tudo mais, visando também a questão das frutíferas, laranja, graviola, cupuaçu. Né, a gente reflorestou com a floresta nativa e também frutífera. Então aqui virou um jardim que você pode ir andando ali e tirar uma fruta para você comer e se alimentar, que é algo mais saudável que existe, né? E aí então a gente dá continuidade com esse trabalho e ao mesmo tempo a gente vem conversando com as pessoas. O que acontece? Às vezes as pessoas dizem, não, mas não foi eu que massacrei esse povo. mas os seus ancestrais fizeram parte, né? Desde todo lugar do país vieram e tiveram um exemplo a ver essa questão das igrejas. Ela nasce no Brasil? Não, ela vem de fora do Brasil. E foi elas que fizeram esse massacre. Então, querendo ou não, cada país carrega uma responsabilidade de massacre aos povos originários, né? Mesmo que não são hoje dessa atualidade, mas os seus ancestrais cometeram, que hoje carrega isso, cada um carrega esse peso na consciência, né, de saber que os seus antepassados fizeram parte disso. E como nós podemos fazer para reparar todo esse dano, para poder realmente aliviar essas energias, para que as pessoas possam dormir tranquilo e acordar bem, sem essa energia pesada de estresse, de tristeza, de depressão? Porque o que está acontecendo isso é isso. É o que aconteceu lá atrás e hoje está levando esse karma para as pessoas e eles não sabem de como se livrar. E a única forma que a gente está pedindo essa reparação para que alivie também a vida dessas pessoas é que se junte a nós e minimamente seria para a ajuda dessas compras dessa terra, para a gente poder ter um espaço digno, para a gente ter aonde a gente poderia estar dando continuidade de preservar o nosso conhecimento, a nossa tradição, que a partir dali os nossos ancestrais têm esse reconhecimento que nós estamos também, de certa forma, sendo compensado pelos territórios que foram tirados de nós brutalmente. Então, esse reparo pode começar por aí, né? De as pessoas poder ter essa contribuição mesmo para a gente poder pagar essa terra, para a gente ter esse nosso território. Isso seria mesmo um reparo, um reconhecimento e, ao mesmo tempo, também um alívio espiritual que as pessoas carregam inocentemente, porque isso foi os antepassados que fizeram, mas que também está levando para geração em geração. Isso não tem jeito. Então, assim, a gente sempre vem colocando: olha, se você não fez isso, mas seus antepassados fizeram, então faça a sua parte para você poder aliviar o seu dia a dia, para você não carregar esse karma para o futuro, para você não passar para o seu filho, para não passar para as futuras gerações. Já livra agora. Esse é o momento de ter esse reparo, se aliviar, ficar tudo em paz e a gente dar continuidade, né? Então, é um momento é esse, né? E, ao mesmo tempo, né, é um reparo com a própria natureza, é um reparo com o meio ambiente que as pessoas estão dando, não só com nós. Mas a partir do momento que eles fazem isso, eles estão também se retratando com a natureza, eles estão se retratando com a floresta, eles estão retribuindo a destruição que foi causada. A partir dele, eles estão devolvendo isso de volta, né? Então, eles também estão tendo esse reparo com a natureza, com a floresta, com as nascentes, com os animais, com os seres vivos, e um reparo com a humanidade, porque a partir do momento que tem uma destruição na natureza, não atinge só os povos originários, atinge a humanidade, está destruindo a humanidade. Então, a partir do momento que ele faz essa contribuição, ele está fazendo um reparo com a humanidade. Ele está fazendo essa reparação com toda a humanidade, com toda essa mudança climática que vem. Então, não importa, ah, não, é muito dinheiro, não, faça a sua parte, dê o que você tem, o que você pode. Não é obrigado você conseguir aquilo que você não tem, não. Dá aquilo que você consegue contribuir. Faça a sua parte para que os outros também possam fazer a sua parte. Não se importa se os outros não tenham, mas faça a sua parte porque você está tendo o seu reparo com você, para que também as pessoas possam olhar e começar também a fazer esse mesmo caminho. Muitas pessoas falam isso para mim: ah, eu não vou dar porque é muito dinheiro e eu sozinho não consigo. Ah, aí não vai conseguir nunca, mas dá o que você pode, porque vai ter alguém que vai fazer isso também, vai ter outro que vai fazer isso também, vai ter outro, e a gente vai juntar e a gente vai trazer a coletividade. Aqui a gente não quer trabalhar com individualismo, chega de individualismo. A gente quer o coletivo, é um coletivo por um bem da humanidade, pela vida da humanidade. Nós não podemos estar no mundo do individual. A gente tem que voltar ao coletivo. Para ser o coletivo, nós temos que partir dali, fazendo a nossa parte, né? Fazendo aquilo que nós podemos fazer, e cada um vai fazendo isso, e a partir dali se junta, e aonde se concretiza uma coisa muito maior. E a gente vai ver que é isso que a gente tem que voltar a fazer, é a coletividade. Cada um coloca, e a partir dali se transforma um todo. E a gente vai ver: poxa, que legal, Então, eu sozinho não consigo. Mas se a gente começar isso, a gente consegue equilibrar o planeta de uma certa facilidade. Então, está na hora de a gente sair do mundo de individualismo e somar mesmo esses movimentos para a gente poder fazer esse reparo, para que realmente a gente possa, realmente, minimamente, dormir tranquilo e acordar tranquilo, para que realmente isso não cobra na nossa consciência, né?
Muito grata, Marcon, pelas sábias palavras. E desde o começo, né, da sua fala hoje, contando aí sua história, e agora no final também, você falou um pouco sobre essa relação entre o individual e o coletivo, né? Você saiu do mundo do coletivo, onde você foi criado, né, entre o seu povo, na sua terra de origem, no seu território, e ao chegar à cidade se deparou com o mundo do individual, né? E agora também, né, nessa dinâmica de buscar construir um projeto que é coletivo, que é para atender seu povo e também até outros povos. E para isso sai no mundo também, encontrando pessoas e no mundo individual, né, mais amplamente falando aí, globalmente tudo. E como é que você percebe essas relações, assim, no nível da cura? Porque para além da reparação também, nessa forma da ajuda financeira, né, que vem para você, que permite que você faça, né, desenvolva os projetos que você está desenvolvendo, existe uma outra, vamos dizer assim, uma via de mão dupla, né? Existe uma outra via também, que é como que as pessoas do mundo podem se desvencilhar, né, disso que você está chamando do mundo do individual, desse mundo da ilusão, desaprender todas as origens, as crenças, né, e as práticas que são a raiz das catástrofes que estamos vivendo hoje, que você mencionou aí também, não só as mudanças climáticas, mas são várias outras crises, né, convergentes e vários problemas que como humanidade a gente está enfrentando hoje. Então, como que as pessoas que estão aí no mundo, que estão escutando a gente aqui agora, que estão te vendo aqui online, né, virtualmente, podem também desaprender um pouco dessa mentalidade que está na base da crença, né, do mundo ocidental, que está destruindo o planeta, e reaprender, né, os valores essenciais aí do coletivo, da cura, que são os valores, os ensinamentos da medicina, né? Então, para quem tem a oportunidade de estar com você e aprender, e com outras lideranças, né, nativas e outras lideranças tradicionais, para aprender com essas medicinas, talvez isso seja mais claro, né? E que bom que várias pessoas têm tido essa oportunidade. Mas essas outras que estão nos ouvindo agora, que mensagem você deixaria para elas? O que você gostaria de dizer para que elas possam também aprender um pouquinho mais aí com os povos nativos, povos indígenas e tradicionais?
Sim, tá. Sobre essa pergunta, é muito importante, né? Eu friso aqui sempre que eu sempre comparo. Quando a gente entra na floresta, você não vai ver uma planta, uma árvore só grande. Você vai ver uma árvore bem pequenininha ali debaixo daquela grande. E você nunca vai ver uma floresta em guerra. Não importa o tamanho. Mas está tudo no seu cantinho unido. Cada vento que passa, as folhas estão vibrando igualmente aquela grande, as pequenas estão tudo feliz vibrando. Então eu falo que para a gente reaprender tudo isso, a gente tem que voltar um pouco mais atrás para poder entender, a ouvir melhor o que a natureza nos ensina. E para ouvir o que a natureza nos ensina, tem que vir fazer uma experiência com nós, povos. Nas nossas aldeias, caminhar na natureza, ouvir os pássaros cantando de felicidade, colocando uma esperança em nós mesmos. Porque quantas vezes eu ando na floresta e ouço o pássaro cantando, que ele está falando que existe uma esperança, que eles contam que nós podemos ouvir o que eles estão falando para intervir toda essa destruição. A natureza está chorando, pedindo socorro, mas os pássaros, de certa forma, com uma esperança, eles estão cantando feliz para tentar nos despertar para que nós podemos evitar essa destruição. Então, o que eu coloco para as pessoas que queiram sair desse mundo do individual, venham para cá. Venham fazer essa vivência com nós, povos originários. Estamos de coração aberto para receber, para conversar, para brincar, para compartilhar o nosso conhecimento, a nossa conexão com a natureza, a nossa relação, né, com a natureza, com a floresta, com os animais, com a criação divina, né? A gente vive o nosso dia a dia nisso. né? Para que a gente possa entender que aqui nesse mundo estamos só de passagem. Não veio ninguém para ficar. Então, o que nos dá o direito para a gente sair adquirindo muitas coisas, destruindo tanta coisa e querendo criar tanta coisa, se nada vamos levar, se nada é nosso, se nós simplesmente viemos aqui para cuidar o que já foi criado, porque já foi criado tudo. O Criador já criou tudo. E nós somos simplesmente jardineiro de cuidar, de zelar aquilo que já foi criado. A criação divina criou tudo. E nós estamos aqui com uma responsabilidade de manter a criação, né? Então, para as pessoas terem essa conexão, para as pessoas entender essa coletividade, eles têm que chegar até nós. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu posso ir na sua aldeia. Aí existe índio que come gente, ó. Isso é só uma distorção que as pessoas chamam de gente. Nós não somos essa pessoa, nós somos ser humano, nós somos filho da terra. Poxa, chegam aqui, você vai comer peixe assado, você vai brincar, você vai sorrir, você vai ouvir história, nós vamos dançar, nós vamos tentar te ajudar, se é uma cura psicológica, espiritual, material, emocional, a gente vai tentar trazer o que a gente tem de coração para contribuir, para que você saia daqui curado, para que você saia daqui aliviado e entendendo, poxa, que maravilha, que planeta lindo, nós devemos preservar esse paraíso, né? Nós devemos se unir, já que nós estamos aqui só de passagem. Então, o que eu convido é isso: venha para a floresta. Essa compra dessa terra é exatamente para isso, para a gente poder criar um modelo para apresentar para a humanidade como é tão importante a gente preservar e poder fazer as pessoas vivenciar. Muitos que estão me assistindo aqui não vão entender nada. Vocês só vão entender a partir do momento que vocês vivenciarem. Quando vocês vivenciar, tiver a experiência, aí sim vai fazer sentido na vida de vocês. Por isso eu faço esse convite. Venham, venham. Se sentiu alguma coisa que fez sentido, venham experienciar, porque aí não é mais eu falando, é a natureza falando com você, é o universo, a floresta falando com você. A partir dali você vai despertar a mais pureza que tem dentro do seu coração, a paz e a sabedoria divina vai expandir e você vai entender o todo do universo, de como nós devemos viver feliz, preservando um planeta tão maravilhoso que foi dado para que nós pudéssemos preservar com responsabilidade, né? Então, a compra dessa terra é para isso, criar esse modelo e receber as pessoas que estão precisando fazer essa reconexão com a natureza e poder, a partir dali, também ser mais um guerreiro que esteja na luta pela preservação do meio ambiente, para que nós podemos intervir essa grande tragédia que está em nossa direção.
Muito bom ouvir suas palavras mais uma vez, Marco. E nosso tempo já está, né, correndo, mas eu tenho uma última pergunta aqui para trazer para você. Eu acho que pode ser um interesse, né, de muita gente que está escutando a gente também, que é saber mais sobre como é a sua relação com a medicina, com a ayahuasca, com o Nishpan, como foi, né, desde jovem aí ou antes. E como que essa guiança, né? Como que esses passos que você tem dado aí na sua trajetória têm sido guiados também pela medicina? Você pode compartilhar um pouquinho mais com a gente? Como é essa relação com a medicina também entre o seu povo?
Tá. Olha, como eu falei, para ser um líder espiritual a gente é escolhido, né? Então, a partir do momento que meu avô me escolheu como líder espiritual, é como se ele passou o cajado dele para mim, essa responsabilidade, esse conhecimento, né? Então, a partir dali, eu fui preparado por ele. Então, nos meus 6 anos, eu me lembro, falava coisas assim que hoje está se perdendo tanto, que são palavras tão confortáveis, que quando eu tomava a medicina da ayahuasca, é como se eu entrasse num paraíso e ali só tinha de eu me encontrar uma felicidade que não existia em outro lugar. Ao mesmo tempo, é um encontro comigo mesmo, de eu olhar Quem sou eu como ser humano aqui na Terra? Qual é o meu papel? O que é que eu tenho que fazer aqui como ser humano, né, aqui nesse planeta, aqui nessa Terra? O que é que eu tenho de melhor para me fazer? Porque todos nós que vem para essa Terra, a gente vem com uma missão. Mas esse mundo que a gente vive é um mundo de ilusão. A gente se perde muito rápido. Sai do seu propósito, da sua essência, começa a se perder no mundo de ilusão, sai fazendo outras coisas que não tem nada a ver. Mas nós temos um papel que a gente vem fazer aqui nessa Terra. Então, quando eu consagro a medicina, quando eu consagrava, era um sorriso, e meu avô olhava-se para mim, meu filho, eu vejo você com uma felicidade muito grande, eu vejo você com um sorriso brilhante. E eu sempre falava para o meu avô, vô, eu sei que esse mundo que a gente vive é o mundo que eu estou vivendo agora. Porque eu estou dentro de um plano espiritual e me traz um certo conforto e um olhar muito claro, e que isso eu vejo assim, como seria tão lindo se todos acessassem essa planta e tivesse essa visão que eu estou tendo agora, como do diferente. Ele falava, meu filho, continue. E ao mesmo tempo, dentro dessa consagração, a gente tem um espírito que chama o Abussam, que é um espírito que a gente se conecta com ele, que as pessoas falam Deus, nós falamos Criador, então nós se conecta com ele, não é com espírito, qualquer espírito, não, é com o espírito da criação, o Criador, é com ele que a gente está, e não é a pessoa que está falando, é eu e ele. Cada um vai ter a sua conexão sem interferência humana. É ele com o Criador. Então, eu sempre tive isso, essa conexão. E a partir dali, a gente acessa a sabedoria. Porque tudo que a gente quer está nessa criação. Qualquer pergunta que você faz, a resposta está dentro de você. Porque o espírito que habita dentro de nós é o espírito do Criador. Que criou todos nós, está ali. Então, o próprio espírito, ela tem que sempre estar em comunicação, para a gente não ter dúvida. Quando a gente tem dúvida, eu falo com o meu espírito. O meu espírito não tem idade da minha matéria, o meu espírito ele sempre existiu, é um espírito ancestral, é um espírito que tem milhões de anos, que está ali. Então, a minha matéria tem que falar com o meu espírito. Se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta que eu tenho que fazer é para o meu espírito e essa resposta vem de dentro de mim, porque está dentro de mim. Então, a minha conexão com a medicina da Ayahuasca, quando eu consagro, é essa conexão que eu trago, é essa conexão que eu tenho de mergulhar e me conhecer melhor. E a partir dali, eu entender que eu tenho um poder na palavra, eu tenho um poder no pensamento, que são ferramentas que a criação nos deu para a gente poder usar ao nosso favor. Quando eu consagro a medicina da Ayahuasca, a primeira coisa que eu sempre busco, como é que eu devo usar as minhas palavras? E a medicina traz, nos momentos difíceis, o que é que a humanidade está fazendo com as suas palavras? Está falando coisas ruins. Poxa, nós temos um poder muito sagrado na palavra, nossa palavra é sagrada. Nós devemos manter e respeitar esse dom sagrado que nós temos e falar coisas boas. A nossa palavra é a chave do nosso corpo. O que é que a gente faz com a nossa casa quando vem uma tempestade? A gente fecha a janela e porta. Mas no nosso dia a dia, a gente está falando coisas boas quando está um momento ruim. Não, ele está falando coisas ruins. Então, se a chave do nosso corpo, se está acontecendo uma coisa ruim, já que eu tenho um poder na palavra, eu tenho que falar coisas boas, porque eu estou fechando o meu corpo para essas energias. Eu estou me bloqueando. Eu tenho que usar minha palavra ao meu favor. Eu não posso me destruir com o meu próprio poder. Então, a minha conexão com a Ayahuasca, eu busco essa conexão para me entender. Ferramentas que foram dados, dom sagrado que foi dado para nós, para a gente usar ao nosso favor, para que a gente possa viver sorrindo todo dia. Ao mesmo tempo, o pensamento, meu avô falava assim, meu filho, com o pensamento, A gente cria o mundo que a gente quer viver. Eu falo para as pessoas que eu criei o mundo que eu quero viver e que eu vivo nesse mundo, que é a era do amor. Eu vivo na era do amor. As pessoas dizem, poxa, mas você sempre está sorrindo. É o mundo que eu criei para mim. Porque muitas das vezes, inconscientemente, a gente alimenta muitos pensamentos negativos, isso mexe no nosso dia a dia e traz muitas coisas negativas. Nós não somos obrigados a alimentar pensamento negativo. Nós temos a autonomia de saber o que nós queremos, o que é bom para nós, e também dizer muito obrigado àquilo que é ruim para nós. E o pensamento é exatamente isso. Nós temos que vigiar o nosso pensamento. O que que nós estamos alimentando através do nosso pensamento? Porque o nosso pensamento está aqui no presente, está no inconsciente, vai para o universo e volta para o presente. Então, tudo que eu estou alimentando, ele vai e volta. Vai e volta. Então, com o meu pensamento, se eu estou pensando positivo, alimentando pensamentos positivos, eu vou viver em positividade. Alimentando o pensamento negativo, eu vou viver em negatividade, em energia negativa, porque é eu que estou alimentando através do meu pensamento. Então, quando eu consagro a medicina da Ayahuasca, eu busco me conhecer e saber como eu vou usar esse dom ao meu favor. Porque se eu quero ver as pessoas em minha volta bem, primeiro quem tem que estar bem sou eu, porque é essa energia de paz que eu vou passar para as pessoas. E se eu não estiver bem, eu não tenho como passar essa energia de paz para as pessoas. Eu vou passar uma energia ruim para as pessoas. E as pessoas também vão ficar ruim. Então, para isso, nós temos que realmente trazer isso e usar ao nosso favor. Então, quando eu venho usando, consagrando a medicina da Ayahuasca, eu não estou buscando coisa lá fora. Eu busco coisas de dentro de mim, porque nós temos tudo completo. Temos mão, temos pés, temos braço, temos boca, temos nariz, temos olho, temos tudo completinho aqui. O universo foi tão sábio que deixou a gente tão completo que é só nós conseguir se descobrir, se conhecer, que a gente vai dizer, nossa, que maravilha. Por que que eu estou buscando coisa lá fora se está tudo dentro de mim? Então, com a medicina da Ayahuasca é isso, é essa descoberta, é a gente se conhecer e saber entender e chegar a dizer, poxa, eu tenho autonomia de dizer muito obrigado para um copo de água, para um prato de comida, para tudo aquilo que é material. E eu tenho autonomia também de dizer muito obrigado para as doenças, para os espíritos, para a dor de cabeça, para a ironia, para a raiva, para ego, para tudo. Não tenho obrigação de aceitar isso, não tenho obrigação, não sou obrigado a aceitar isso. Eu posso dizer muito obrigado por todas isso. Qualquer tipo de doença, câncer, qualquer coisa que vem, eu posso dizer muito obrigado, porque isso eu não quero, eu não aceito, eu não sou obrigado a aceitar isso. Então, a gente cria o nosso próprio sofrimento através do nosso pensamento. A gente cria doença, é nós mesmos que estamos criando para nós mesmos. Estamos se destruindo porque nós não estamos sabendo usar os nossos dons, que é a nossa palavra, que é o nosso pensamento. Através das nossas atitudes, a gente está se destruindo, a gente está destruindo a natureza, a gente está destruindo muitas vidas. Então, através da medicina da Ayahuasca, eu busco essa reconexão para entender como eu posso ser um ser humano mais feliz aqui nessa terra e poder ser exemplo de as pessoas também se inspirar e também ser feliz e poder praticar coisas boas, fazer coisas boas no dia a dia. E buscar os rezos sagrados da minha ancestralidade que já foi esquecido. O que eu sempre falo, que eu, dentro da medicina da Ayahuasca, eu estou tendo um mergulho dentro da realidade, vou buscar lá no fundo aquilo que já foi esquecido e estou trazendo para o agora para me viver. Então eu entro dentro de uma biblioteca e vou buscar esse conhecimento e trago para o agora, porque a gente tem que viver o agora. E o meu motivo de se conectar com a Ayahuasca é buscar aquilo que já está sendo perdido e trazendo o presente para que a gente possa viver, porque aquilo não é história, é realidade. Só que está ficando história porque as pessoas não estão vivendo mais. Por isso está virando história. Mas não é história, é realidade. A gente precisa viver isso para que não fique em história, para que vive o presente, para que seja realidade. Então nós precisamos. Então, a minha conexão com a medicina é isso, eu entender os animais, o valor que tem os animais. Eu entendeu bem que os animais faz para todos nós, para o mundo inteiro. Entendeu bem que a floresta faz, cada oxigênio que a floresta está produzindo, a água que aquela floresta está filtrando para ser mais puro para a gente beber. Então, quando eu mergulho dentro da medicina da ayahuasca, eu vou entender essa criação, para entender toda essa importância para a gente poder dizer, nossa, como a gente também é uma peça de toda essa criação que faz todo esse movimento. Então, se eu estou bem, eu vou estar também passando essa energia para toda essa floresta, para todos os animais, e vai estar funcionando. Se eu não estiver bem, eu vou já interferir, já estou interferindo no fluxo também da natureza. Eu também estou fazendo parte de um todo, e se eu não estou bem, eu também estou passando essa energia ruim para lá. Então, eu tenho que ficar bem para que acompanhe todo esse fluxo do universo, da natureza, para que possa tudo fluir de uma certa forma equilibrada, que a gente durma tranquilo, e no outro dia que a gente vai acordar, a gente acorda sorrindo para nós mesmos primeiro, dizer, nossa, que alegria, que prazer, que honra de eu ter essa mais uma oportunidade de acordar e ver o sol brilhar e ver os pássaros cantando de alegria, né? Então, a minha conexão com a ayahuasca é essa. É isso que eu faço, essa minha conexão, essa busca de me autoconhecer com essa medicina.
Muito lindo, Marco. E aí, nessa conexão, nessa positividade, você tem alguma palavra final para a gente encerrar, ou talvez um rezo, um canto, como você gostaria, né, de encerrar a nossa
Sim.
conversa aqui hoje?
Tá. Eu tenho um convite, né? É um convite que eu estou sendo usado, mas quem está convidando é a nossa ancestralidade, o nosso povo. Porque a gente, às vezes, é só uma ferramenta para que as nossas ancestralidades se manifestam. Eu quero convidar a todos que estão presentes, que estão ouvindo um pouco dessa história, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, dessa luta, que se sensibiliza e venha se retratar e que venha somar com todo esse nosso movimento. Nós precisamos se unir, nós precisamos estar juntos. Somos uma família só e nós temos pouco tempo aqui nesse planeta. Todos nós vai chegar o momento de virar a chavinha e a gente vai partir para outro plano. E a única coisa que vai ficar são os bons exemplos que a gente vai estar deixando para as futuras gerações. E eu convido que nós possamos ser, nessa geração atual que nós estamos, que nós possamos deixar um bom exemplo e um planeta mais equilibrado. Então se junte a nós. Venha fazer parte do nosso movimento, do nosso projeto de compra dessa terra, de a gente montar essa estrutura e curar vidas, libertar pessoas que estão em depressão, que estão passando nesse processo. Talvez até mesmo você que está me vendo agora, que está nesse processo. Venham, porque a gente precisa se limpar para a partir dali a gente dar continuidade. Se a gente está bem, a gente consegue trabalhar. Se a gente não está bem, a gente não consegue fazer nada. Então vem, vem, porque você vai entender e vai ver que isso é muito importante nós estar junto. E que agora é um apelo da minha ancestralidade para que nós possamos descobrir esse paraíso para a humanidade, entender a importância de preservação. Venham, façam parte desse movimento, desse trabalho que a gente vem fazendo, para que nós possamos realmente deixar esse legado para a humanidade e fazer a nossa parte como filho da terra. Venham. Eu espero e confio em todos vocês. Estamos aqui aguardando esse reencontro de família, porque vocês também são nossa família. Vocês são nossos irmãos e nós precisamos voltar a essa reconexão. Venham, venham de coração aberto, porque aqui nós estamos com uma grande emoção para receber a cada um de vocês. Que nós possamos realmente unir nossas forças e fazer a diferença. E para concretizar mais esse convite, eu vou fazer um rezo para despertar o espírito, para despertar o pensamento, para abrir a nossa consciência e que nós possamos entender o que a natureza está falando para nós. que seja realmente guardado no coração, que a gente possa realmente entender esse chamado e chegar até a nós. House, house, house.
House, agradecida, Mapu, pelo seu tempo, sua disponibilidade, que esse reza alcance aí o mundo todo, para que a gente possa fazer essa reparação necessária e, de fato, construir, né, esse novo mundo com toda a família humana, que mais pessoas possam ter a oportunidade de ir até a floresta, de estar com você, estar com seu povo, com outros povos indígenas. E a gente possa, de fato, né, vivenciar essa cura tão necessária nos tempos que a gente está vivendo. Gratidão,
Achar,
House.
gratidão.
E vamos ficando por
Boa
aqui.
tarde. Tá bom, obrigado. Achar. Muita paz,
House.
muito amor no coração de toda a humanidade.
House.
Achar.